Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e terça-feira, você já sabe, é dia de discussão técnica aqui no Notícias Agrícolas. Nosso convidado das terças-feiras é o Áureo Lantmann, consultor técnico. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns impactos fitotécnicos, algumas doenças, pragas, enfim, que aconteceram aí na cultura da soja nos últimos 30 anos e entender um pouquinho de que forma o produtor se adaptou a essas doenças, a esses problemas, enfim, como é que a gente conseguiu superar esses problemas. A gente traz esse assunto à tona justamente porque a gente está na iminência de dois grandes novos problemas aí. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso acontecer. Já estão acontecendo em algum grau aí nas lavouras pelo Brasil afora, como é a questão das resistências. Seja a resistência do fungo da ferrugem asiática, seja a resistência de plantas daninhas ao glifosato. São duas questões importantes que, tal qual os demais problemas que a gente vai discutir agora, podem trazer prejuízos importantes para a lavoura. Mas será que o produtor está preparado? Será que a pesquisa está preparada para buscar uma solução para essas questões? Tudo isso a gente vai conversar com o Áureo Lantmann a partir de agora. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Falei dessas duas novas possibilidades de prejuízo para as lavouras, né, Áureo? Que basicamente são as resistências, no caso da ferrugem, resistência aos produtos usados, e no caso das daninhas, ervas daninhas já resistentes ao glifosato. São impactos que podem trazer prejuízos, assim como a gente teve no passado? É isso, Aura? É esse o alerta?
Tá, muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os agricultores e técnicos. Veja bem, a história do cultivo da soja no Brasil, ela sofreu nos últimos 30 anos quatro grandes impactos, que foi o cancro da haste, o nematóide de cisto, a ferrugem e a helicoverpa. Tudo isso aí foi marcante dentro do cultivo da soja no Brasil. Nós estamos antevendo, e já começa a acontecer, duas novas agressões, né, vamos chamar, dos grandes impactos que deve vir aí para ser solucionado. Uma delas é a questão da ferrugem, no que diz aspecto aos fungicidas usados atualmente estarem perdendo a sua eficiência. Está trazendo muito problema para a soja cultivada no Brasil. Então, os fungicidas que no passado estavam no início, né, 1991, 92, 93, estavam trazendo, aliás, 2001, 2002, 2003, tinha um controle aí de mais de 80%, até 90%. Hoje, o controle não passa de 60%. Então, e não há molécula nova. Então, o impacto disso aí daqui para frente poderá ser grande, tanto quanto foi a questão da helicoverpa, né, ou do nematóide cisto no passado. Então, esse é um problema que está sendo colocado. É uma situação que o agricultor já vive, o conjunto de reclamações de agricultores, de observação, que determinado fungicida, né, não atendeu a sua expectativa, é decorrente dessa falta, né, de eficácia dos fungicidas atualmente. Então, esse é um impacto que está acontecendo. Ele pode ser ampliado dependendo de uma série de situações que podem ocorrer, situações controladas e situações incontroláveis. Incontroláveis é aquela questão do clima, né? Isso não dá para controlar. Mas controláveis são aquelas situações em que nós temos alguma solução fitotécnica, como o consórcio antiferrugem, uma grande chance de a ferrugem não acontecer com tanta voracidade como acontece agora, é diminuir o espaço de semeadura. Mas isso é um problema muito sério, que nós plantamos soja no Brasil desde 1 de setembro até 31 de dezembro. Setembro, outubro, novembro são 4 meses. Isso aí coloca matéria verde no campo, são 4 mais 3. Né? O pessoal vai colher em fim de março. 7 meses de ambiente extremamente favorável para ferrugem. Então, essa é uma questão que está sendo analisada. Diminuir isso aí um pouco. Pouco não, diminuir bastante para que sobre pouca massa verde para perpetuação da ferrugem. E outro grande impacto que está acontecendo é a questão da resistência de ervas daninhas ao glifosato. Quer dizer, o glifosato está vencendo a sua eficácia, está vencendo porque ervas daninhas antes controladas, como a buva, capim amargoso e o próprio caruru, eram controlados com o glifosato. Hoje, não mais tanto. Existe uma série de situações no Brasil em que o glifosato não está dando conta disso aí. Então, isso está se tornando um problema sério, porque não há substituto imediato para o glifosato. E o Brasil planta muita soja transgênica. Então, esse é o problema colocado agora. O impacto que ele está trazendo, a gente já está sentindo. Caso não apareça um substituto do glifosato, nós vamos ter que voltar para o passado, né, com material convencional e, no fim, acabar gastando mais com o controle de plantas daninhas. Não só mais, mas o glifosato, na verdade, ele é muito cômodo aos agricultores. É cômodo. Né? Uma aplicação antes, uma aplicação depois, o problema está resolvido. Agora não. Se a gente voltar a plantar muita convencional, o problema fica mais sério. Não é. Vai ter que ser um arranjo de herbicidas para poder resolver a questão da competição da soja com erva daninha. Então, esses dois grandes impactos já começam a acontecer. A pesquisa está atenta, agricultores também, mas diferente do ano passado. No passado, as 4 ocorrências foram surpresa. Essas 2 não são surpresa. Elas são decorrentes de um mau uso de algumas tecnologias que nos levou a essa situação.
Mas você imagina que o futuro delas seja uma substituição das tecnologias, Áureo, ou a gente vai achar alguma alternativa para elas?
Bom, para a ferrugem, a busca por material resistente, ela está sendo intensa, mas é muito difícil. O fungo da ferrugem, né, tem mais de 18 raças. Então, à medida que você faz uma aplicação desnecessária, com meia dose, fora do momento adequado, você vai favorecendo a resistência, né, do fungo. Isso já vem acontecendo. Então, para você substituir via variedade, não, nós temos alguma coisa de tolerância, né, mas não é resistente ainda. E para substituir o fungicida, só ainda não tem. Funciona apenas as 3 moléculas, não há molécula nova, que se conhece desde a ferrugem começou no Brasil, são os triazóis, a carboxamida e sibiglurina, nada mais. Na verdade, é uma mistura, às vezes, dessas 3 para dar conta da ferrugem. Né?
Muito bem. Bom, vamos entender quais são esses 4 grandes problemas dos últimos 30 anos na cultura da soja, principalmente, e como é que esses problemas foram solucionados. Não bastou achar resolução para o problema, mas também teve que ter uma nova postura do produtor diante dos problemas, né, Áureo? Isso foi comum nessas nesses 4 problemas, né?
Então, a partir do ano de 89, nós tivemos o grande primeiro impacto fitotécnico que abateu a cultura da soja, que foi a presença do cancro da haste, em 89. Bom, apareceu surpresa, já sabia que se existia, mas não se tinha até aquela data nenhum relato de casos no Brasil. Bom, foi contestado, foi observado a primeira ocorrência, me parece que em Ponta Grossa e depois lá no Maranhão. Se diagnosticou o que se tratava e imediatamente se buscou variedade resistente. E por uma sorte ou um fato, né, aconteceu que não foi difícil se achar material resistente ao cancro da haste, e a doença, o problema dela, perdurou por três, no máximo 3 até 4 anos. A partir daí, do terceiro ano, já sabia quais as variedades que eram resistentes ao cancro. Então, foi um problema fácil de ser resolvido. Não foi difícil de acontecer.
Mas quando surgiu, trouxe um grande impacto para a produção e para a produtividade, né?
Assim, na região de Ponta Grossa, o impacto foi muito grande. No Maranhão, foi muito grande. No Mato Grosso do Sul, foi muito grande. Comprometeu o rendimento e até mais de 50% no ano que ele apareceu. Mas logo se arranjou variedade resistente e o problema foi resolvido. Não é mais um problema. Mas daí se tirou um conjunto de lições. Primeiro, o cancro da haste ocorre quando há deficiência de potássio. Então, os agricultores passaram a usar, em substituição ao 0,3010, o 0,2020, que é mais carregado em potássio. E observar mais o conjunto de análise do solo, se o solo estava ou não com índice de potássio adequado, para evitar uma maior incidência da ferrugem. Então, do cancro se tirou algumas lições. O agricultor passou a ter uma postura, né, de observar mais qual adubação que ele ia praticar, para não se esquecer do potássio, que ajuda muito a planta a ter uma maior resistência. Então, foi um impacto, de fácil solução, através da resistência de planta.
E no caso no caso do cancro da haste, também teve uma mudança aí no espaçamento adotado nas lavouras.
Então, já naquela época, a pesquisa recomendava essa questão do espaçamento. Número de plantas por metro e espaçamento entrelinha, 45 centímetros. Até aquela época, ainda se plantava muita semente. Em vez de 10, ela tinha 17, até 20 plantas por metro, 18. Isso aí favorecia muito a incidência do cancro da haste. Também nesse aspecto, houve uma mudança de postura. Passou a se utilizar o espaçamento adequado para cada variedade, né? Então, essa foi uma outra lição, uma outra mudança de postura do agricultor em relação a isso.
Porque se criava um microclima apropriado para o desenvolvimento do fungo ali naquela base, é
Assim,
isso?
quando você tem um fechamento antecipado, né? Fecha muito, não há aeração. Aí o fungo se propaga com mais facilidade. Fica um ambiente fechado, úmido, quente. E a propagação é maior. Ao passo que você tem lá um espaçamento reduzido, a aeração é maior e o fungo vai ter mais dificuldade em se estabelecer, né?
Daí então, 2 anos depois, 3 anos depois, um novo problema. O nematóide de cisto.
Uma nematóide cisto que ocorreu em 1900, na safra 91-92. Então, sabia-se que existia o nematóide de cisto e que de uma hora para outra ele poderia aparecer no Brasil. Isso era, mas de qualquer maneira foi surpreendente a maneira com que ele apareceu. Ele comprometeu lavouras no Mato Grosso do Sul, onde foi a primeira observação, e mais de 50%. Onde o agricultor estava colhendo 3 mil quilos por hectare, ele colheu 1.800 quilos por hectare. Foi um arraso isso aí. O impacto foi muito grande. Novamente, houve a busca de material resistente e se encontrou com uma certa facilidade variedades, materiais que tinham resistência ao nematóide de cisto. Mas o aprendizado não ficou só nessa questão da variedade, em usar a variedade resistente. Durante aqueles anos, 92, 93, 94, houve muita reunião de pesquisadores, de fóruns, de entidades para discutir o problema. Se ouviu muita gente. E um dos trabalhos mostrava que áreas onde havia plantio direto, a incidência do nematóide era muito menor, praticamente inexistente. Por quê? O plantio direto tem palha e no meio dessa palha tem um conjunto muito grande de inimigos naturais do nematóide cisto. Né? Então, em áreas com plantio direto bem conduzido, o nematóide ficou inexpressivo. Então, isso aí alertou para que muitos agricultores, além de contar com variedade resistente, também buscassem melhorar o seu plantio, se utilizando mais no plantio direto. Uma outra razão do porquê do nematóide cisto. O nematóide cisto se adapta muito bem em solos com pH alto. Acima dos 6,5 é um ambiente muito favorável para ele se desenvolver. Tanto é que as incidências maiores de nematóide cisto nas fazendas, ela ocorria onde era depositado o calcário. Então, a fazenda coloca o calcário lá num ambiente não coberto, né, para facilitar o trabalho, e ali derrama calcário. Então, ali o pH vai lá para cima. Eram exatamente nessas manchas onde ocorria a maior incidência de nematóide. E daí, com o espalhamento do calcário e com a semeadeira, ela distribuía praticamente todo, né, o nematóide cisto por toda a área. Então, se tomou duas atitudes em função disso. Melhorou a postura do agricultor em função disso. Melhorar o manejo do solo, aumentando a área com plantio direto bem executado. E uma grande atenção na questão da calagem, na quantidade de calcário e na distribuição do calcário. A quantidade de calcário, por exemplo, para solo do Cerrado, principalmente do Mato Grosso, é para que a saturação de base não passe dos 60%. Então, não podia ser praticado lá uma calagem semelhante à que se faz no Rio Grande do Sul e no Paraná. Onde no Rio Grande do Sul, pelo método SMP, vai muito mais calcário, e aqui no Paraná a saturação é para 70. Para o Cerrado, 50 estaria suficiente, então isso acarreta menos calcário e menor ambiente para o nematóide de cisto se estabelecer. Então, dali se tirou algumas novas posturas dos agricultores. Atentar para a questão da calagem, melhorar, né, a questão do manejo do solo,
Quer dizer,
né, além da variedade existente.
de cada obstáculo se tirou um aprendizado, então, né?
Exatamente. Nesses 30 anos que nós tivemos esses quatro impactos, muita lição se tirou. O agricultor teve que ter nova postura, assim como a pesquisa e os técnicos, os agrônomos de campo, porque o problema aparecia a solução, e muitas das soluções não era só um novo produto ou uma variedade, era uma questão profilática, né, para se evitar o nematóide de cisto e de melhorar a condição da lavoura, com espaçamento, com plantio direto, com que se desse mais aeração e desse no sistema radicular um pH não muito adequado para o nematóide de cisto. Então, isso aí é decorrente do quê? De postura do agricultor, de aprimorar a tecnologia.
Daí, em 2001, vem a bendita ferrugem asiática, Áureo. Foi fácil encontrar solução para ela?
Não, até hoje não. Nós convivemos com a ferrugem há 17 anos. Não se trata hoje mais de eliminar a ferrugem, né? Se trata de conviver com a ferrugem. Porque, diferente das outras duas, dos outros dois impactos, até agora não se encontrou material resistente. A saída, então, foi usar fungicida, aliado a algumas práticas fitossanitárias e profiláticas para ajudar a eficiência do fungicida. Muito bem. O que a gente pode tirar de lição dessa questão da ferrugem? Primeiro, que não há material resistente, né? Diante disso, agricultores passaram a entender mais da doença. Quer dizer, até aquela época, até a época da ferrugem, praticamente não era recomendado fungicida. E doença de soja não era um grande problema. Tanto é que não havia recomendação de fungicida, não se ia para o campo para olhar, né, e nem para controlar a doença. Acontecia, mas era de pouco impacto. Com a vinda da ferrugem, houve uma nova preocupação e exigiu do agricultor uma nova postura, e mais para o campo para ver a incidência de doença, para ver a incidência de ferrugem. Então, esse impacto fez com que o agricultor novamente fosse mais para o campo e se atentasse para as medidas fitossanitárias viáveis para o problema.
Até porque era uma doença nova e que tinha uma proliferação muito diferente do que ele tinha visto até então, né, Áureo?
Sim.
Questão de espalhar pelo vento, ela migrou para muitas
Exatamente.
regiões, a agressividade dela, enfim, era uma questão nova a ser descoberta, né?
Então, a ferrugem, ela trouxe um impacto muito grande, que teve o agricultor que colheu zero, né? No primeiro, segundo, terceiro, até quarto ano, colheram zero, não colheram nada, colheram muito menos do que... Colhiam 3 mil quilos, passaram a colher 400, 600 quilos, e de grão ainda muito danificado. Então, eu me lembro que quando aconteceu a ferrugem, eu ainda trabalhava no centro de soja, e foi colocado o problema dentro e foi prioridade de pesquisa nas unidades da Embrapa, uma busca de solução para a questão da ferrugem. Então, e a questão da ferrugem também exigiu uma nova postura do agricultor, porque ela não é só o produto, não é só o fungicida. Ela passa também por medidas fitossanitárias, por profilaxia da doença, tais como a questão da época da cultura, do espaçamento, da primeira aplicação do fungicida, do acompanhamento do site do controle da ferrugem. Então, ela passou a exigir do agricultor uma atenção maior para a questão de doença. Foi um impacto, o impacto acontece, o impacto prejudica, mas ele deixa lição. E essa lição exigiu postura da pesquisa do agricultor e do técnico para a cultura da soja.
E o Auro já comentou, né, que não existem cultivares resistentes. Isso é porque tem muitas raças do fungo atuando, né, Auro?
A raça do fungo atuando, mas tem muita coisa a ver com o manejo da cultura. Quer dizer, veja bem, quando é que a gente faz a primeira aplicação de fungicida? A medida mais correta é fazer antes que ela feche, tá? Essa é uma medida profilática. O uso de um espaçamento maior, uma medida profilática. O uso de variedades que tenham folha lanceolada. A folha lanceolada consegue maior aeração. É outra medida profilática. No mercado, hoje, existem máquinas de aplicação do fungicida, implementos que conseguem dobrar a soja sem quebrar e colocar o fungicida, nas folhas do médio para baixo. Outra medida profilática. O uso de alternativas, como o captador de um dispositivo que você coloca no campo para captar fungo. Isso é de uma utilidade muito grande, né? Porque o aparelho fica lá no campo, ele se direciona conforme o vento, porque se sabe que o fungo vem através do vento. A cada 3 ou 4 dias se faz a leitura desse captador do fungo e se lê. No momento em que apareceu o fungo no ar, quer dizer, a probabilidade daquela lavoura vir a ser infectada foi muito grande. Então, já cabe uma atenção maior. Então, além da questão do fungicida, agricultores tiveram que ir mais para o campo. E de lá para cá, da questão de 91 para cá, com o advento do nematóides, da ferrugem, houve uma maior atenção da difusão da tecnologia. Houveram mais dias de campos dirigidos para isso, mais fórum, mais debate, mais publicação, para informar agricultores e técnicos de como tratar essa questão da ferrugem, que hoje ela está se tornando um problema até mais grave do que no passado, porque o fungicida não está dando conta, né? No passado controlava 90%, hoje está controlando 60%, 70%, né? Quando há incidência. Então, ele exigiu uma postura maior do agricultor para ir para o campo, para se atentar para todo o conjunto de informação que possa ajudar o agricultor no combate da ferrugem, né?
Muito bem. E daí, em 2012, tem a helicoverpa, a famigerada helicoverpa, que preocupou muito a região de Cerrado, né, Áureo?
Foi. Eu me lembro que quando apareceu a helicoverpa em 12, 13, eu estava no Rio Grande do Sul quando houve o primeiro relato dela na Bahia. Daquele mesmo dia a gente se deslocou lá para a Bahia para ver a helicoverpa. O impacto foi muito grande porque ela veio meio que inesperada. Ela sabia que existia, mas ela atacava até então milho e um pouco de feijão, mas não se hospedava na soja. O impacto foi muito grande, porque no caso de outras lagartas, elas comem folha. A helicoverpa, além de folha, ela come grão. O grão, no estado reprodutivo R3, R4, né, quando ele está macilento, a helicoverpa come. Então, o dano foi muito grande. E naquela época, 12, 13, 13, 14, não se sabia qual o inseticida que deveria ser usado para combater a helicoverpa. Tinha-se notícia do benzoato. Benzoato não tinha praticamente no Brasil. O CETIA não era credenciado, não era autorizado para aplicação na soja. Então, houve até alguns embaraços técnicos entre governo e órgãos controladores para que se ajustasse a forma mais adequada de se usar o benzoato.
E
Agora,
até hoje o benzoato tem alguma restrição, né, Áureo?
tem restrição. Tem muita restrição ainda ao uso dele. Existem países que não se usa benzoato. Mas se você usar o benzoato de uma forma adequada, eu digo adequada pelo seguinte: agricultores que fazem um bom manejo de lagartas, o benzoato fica para a última aplicação. Aquela que dá uma limpada geral, 15 dias, 20 dias, 15 dias antes de você colher. A única aplicação do benzoato nesse momento, ela limpa tudo. E a lavoura pode ser conduzida daí para ver. Só que aqui aconteceu de aplicações não nesse momento, no momento lá ainda no vegetativo, né? Isso não é correto, devia ser feito no final. E houve contrabando do benzoato vindo do Paraguai. Aí apareciam dois problemas. A gente sabe que grande parte do material produzido no Paraguai é falso. Então, isso trouxe problemas para cá. Então, foi um grande problema, muito problema. Mas se tirou algumas lições disso aí. Se teve que novamente ir mais vezes ao campo. para ver a incidência da descoberta. Então, ela trouxe, na verdade, mais um grande aprendizado. Tanto é que naquela 2013, 14, nós andávamos pelo Brasil inteiro e conversávamos com o agricultor sobre o impacto da licoverpa. Eu vi duas, vi várias, mas eu tirei duas daí para citar. Uma é de um agricultor que nós chegamos na propriedade e eu tentei dizer para ele por que estava acontecendo a incidência de licoverpa. Falta de inimigo natural era um dos casos. Sabe o que ele disse para mim? Eu não quero saber disso. Por que que ela veio na minha lavoura? Eu quero um inseticida que mate ela agora. Essa era a visão dele. Ao passo que um outro agricultor disse o seguinte: ainda bem que veio a licoverpa. Porque o jeito que nós estamos conduzindo as lavouras de soja não está correto. Isso não vai nos levar num grande impasse. Então, se percebeu a diversidade de noção do problema, né, na cabeça de cada agricultor. Um dizendo, não me interessa se tem inimigo natural, não tem, eu quero um inseticida agora. Eu disse para ele, não tem. Então ele falou, então sai da minha propriedade. Eu saí porque não tinha. Ao passo que o outro tinha uma visão muito maior. Você não, a helicoverpa está aí, nós vamos ter que entender o que que ela é, o que que ela faz e buscar uma saída para ela. Né? Então, hoje a helicoverpa é controlada. Ela não chega a produzir grandes danos como no passado. Então, se tirou essa lição daí. A repercussão da helicoverpa, ela exigiu uma presença maior do agricultor na lavoura, né? E uma atenção maior para o manejo integrado de pragas. Então, a partir do momento da helicoverpa, uns 4, 5 anos depois, começou uma série de cursos de treinamento, inclusive pelo Senar, no Mato Grosso, para novamente ensinar a questão do manejo de praga. Porque a presença da helicoverpa em lavoura, ela é decorrente de um mau manejo de praga, né? Assim como a falsa medideira é decorrente de um mau manejo de praga. Você fazendo o MIP é uma medida profilática que pode atenuar muito essa questão da helicoverpa.
E até determinar o momento de fazer o controle, né, Áureo? Porque às vezes ela está na lavoura, mas num nível de dano pequeno ainda que não traz prejuízos, né? Quando você faz um controle inadequado, quais as consequências? Quando você faz um controle inadequado, quais são as consequências?
Você acaba induzindo a resistência. Então, durante esses anos aí, eu vi muito agricultor aplicando meia dose do inseticida. Isso é um erro enorme, porque a meia dose você dá uma chance muito grande para um inseto adquirir resistência. Se ele morre com a dose, se você colocar meia, dá tempo dele criar resistência. Isso é um erro muito grande. Nós vimos, por exemplo, o controle da helicoverpa quando a soja ainda estava no V1, né, do vegetativo 1, ainda abrindo. Ela podia estar tá presente, mas ela não é o momento adequado de combater, porque ela não vai ainda produzir efeito negativo nenhum na lavoura. O problema da helicoverpa é ela comer vagem. Aí sim, o problema é muito grande, né? Então, o Alessandro, o que eu quero comentar é o seguinte: essa história da soja no Brasil, a cada momento vem um impacto negativo. E esses impactos negativos, na verdade, trouxeram para nós mais segurança na condição da lavoura, né? Problemas que não se percebia antes desses quatro eventos que passavam, eles passaram a ser percebidos e considerados pela pesquisa e pelo agricultor.
Muito bem. E esses dois novos desafios devem ocorrer da mesma forma, na sua opinião, que são as resistências aí, Áureo?
A resistência dos fungos ao fungicida E a resistência de plantas daninhas ao glifosato, ela já vem ocorrendo. Mas a questão é que cada ano ela vem aumentando mais, né? Na questão da ferrugem, nós temos um problema sério. Ainda é a questão do Paraguai, em que pese que lá existe vazio sanitário, o controle lá, ele não é. O controle no Paraguai, ele induz, né, a que o fungo fique mais resistente. Se você observar, por exemplo, no ano passado, as primeiras incidências de ferrugem foram no Paraná. Se você observar, por exemplo, qual era a direção dos ventos no ano passado, era exatamente. Ele descia lá da Venezuela, Colômbia, né, e entrava pelo Paraná. Então, nesse evento, vinham aquela quantidade de fungos que veio do Paraguai. Tanto é que a primeira incidência de ferrugem no Brasil ocorreu aqui, Mato Grosso do Sul, Paraná, vindo do Paraguai para cá, né? Então, enquanto o Paraguai ainda não fizer um controle efetivo, nós vamos ter problema muito sério. Por isso que o fungicida está diminuindo a sua eficiência aqui. Ele não está vencendo mais a resistência que se criou. Em relação ao glifosato e erva daninha, né? Esse é um impacto presente, mas digamos assim, é um impacto que já nós temos a equação. Nós temos a equação dele. Diferente daqueles quatro anteriores que ele apareceu até montar a equação e achar ali o resultado das incógnitas, demorou 3, 4, 5 anos. Nesse não, nós já conhecemos a equação, bastamos muita dificuldade a resolver a equação. Porque ela é uma equação do quinto e sexto grau, né? Então vai ter que. Veja bem, variedade resistente, herbicida efetivo, diminuição no espaçamento de semeadura, isso é muito complicado, né? Manejo do solo, então, é uma equação complicada. Ela tem saída, mas não vai ser só o produto. Terão que ser medidas profiláticas que o agricultor adota. Veja bem, eu me lembro do falecido, saudoso Dr. Tadashi, que quando a ferrugem apareceu nos Estados Unidos, a primeira determinação do governo, entendeu? Ninguém planta soja. Proibido, quem plantava é preso. Ninguém planta soja. Até que se entendesse o problema, buscasse a solução, não demorou muito tempo também. Aí sim. Quer dizer, foi uma medida, eu digo, policial, profilática, né? Para que se entendesse o problema e se tomasse as devidas decisões, né?
E mais uma vez, a adoção de uma nova postura por parte do produtor vai ser fundamental.
Exatamente. Então, nesses últimos anos, o agricultor tem aprendido, e às vezes uma lição muito dura, porque isso aí pesa na rentabilidade do agricultor, pesa muito. A pesquisa sempre esteve atenta a isso, mas as dificuldades, não só às vezes de montar a equação, mas as dificuldades de execução da pesquisa, né? Todo mundo sabe disso, elas acabam dificultando, né, uma solução mais rápida. Então, nesses dois últimos casos aí que citei, esses dois impactos eminentes, nós sabemos o que que é, temos a equação, mas estamos com dificuldade em resolver a equação.
Muito bem. Meu caro Áureo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem a gente volta trazendo mais uma análise, mais um momento técnico aqui para o produtor do Notícias Agrícolas.
Velho, eu espero ter confundido dessa vez. Muito esclarecido. Na verdade, é da confusão que sai a solução, né? Então, dessa história da soja no Brasil, nós tivemos aí quatro confusão, mais duas iminentes, que vai trazer para nós a solução.
É
Muito
isso aí.
obrigado pela atenção de todos. Até mais.
Obrigado, um abraço para você. Até semana que vem.
Falou.
Áureo Lantman, consultor técnico, trazendo, portanto, essa leitura importante para você, produtor, que nos acompanhou, como a gente vem conseguindo superar os obstáculos, mas que com esses obstáculos, a gente tem também aprendizados adquiridos aí e que nos propiciam continuar na atividade. Mas é preciso adotar postura diferenciada, é preciso ter um novo posicionamento em relação àquilo que está acontecendo na sua lavoura. Fique atento a isso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.